na coluna Comportamento, a psicóloga Siglinde Salvan fala hoje sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na adolescência. Bom dia, Siglinde.
Bom dia, Luciana. Bom dia, CBN e todos que nos ouvem.
Siglinde, então vamos lá. Na semana passada a gente já falava sobre o assunto, né? E hoje nós vamos conversar sobre o TDAH na adolescência. O que sabemos sobre isso, Siglinde?
Ah, então, Luciana, durante a semana, né, até em consequência do programa, recebi alguns questionamentos, né, alguém até me fala assim, nossa, mas tá bem na moda, né, tá, nossa, isso agora virou moda, e algumas pessoas falam, ah, mas é justificativa, eu tenho TDAH, e usam até de uma maneira pejorativa, né, ah, não, olha lá, aquele lá tem TDAH, aquela pessoa, né, tem TDAH, porque ela é inconstante, porque ela é agitada, mas enfim, né, o que que, até remetendo um pouquinho ao autismo, qual que é a diferença, o porquê que se fala mais, né, primeiro se fala mais sobre o assunto, né, e os critérios diagnósticos, né, estão mais alargados, né, existem mais critérios, e também a mudança cultural, né, que se fala mais sobre isso, né, as pessoas estão mais aptas, né, estão mais tendenciosas a procurar ajuda, né, então, e super importante, né, Luciana, falar sobre na adolescência, porque apesar, né, da importância, da relevância dessa questão, existem relativamente poucos estudos, né, que focam a atenção na expressão na clínica do TDAH na adolescência. Os principais, eles focam mais na infância ou na vida adulta, né? Mas como na infância, ele é um grande desafio, né, para os pais, para a escola, porque além do desafio do transtorno, existe o desafio da adolescência, né? Todos que convivem, né, as pessoas, a gente sabe que a adolescência, ela é uma fase repleta de mudança, né, esse estágio do desenvolvimento é muito importante, né, porque nele se fortalecem os laços sociais, extrafamiliares, né, as tomadas de decisões sobre o futuro, se molda a identidade, né, e finalmente, né, se constrói, na adolescência que se constrói bases, né, sobre as quais as pessoas serão dirigidas, né, durante toda a vida. Então, Luciana, assim, como profissional de saúde, afirmo, né, que é essencial diagnosticar o TDAH, né, e conhecer como que ele pode limitar ou dificultar, né, uma aquisição bem sucedida, né, de um marco tão evolutivo, tão importante que é a adolescência.
Siglinde, e o que pode estar comprometido para este adolescente que vive com o transtorno?
Tá, vamos falar de alguns pontos mais importantes mesmo, né, quando a gente fala o que pode estar comprometido, né, a gente fala muito de gerenciamento, né, a pessoa com o transtorno, ela tem uma grande dificuldade de gerenciamento. Aqui da adolescência a gente fala gerenciamento de expectativas, né, gerenciamento das emoções, e também é muito importante falar sobre o comprometer os relacionamentos, né. O gerenciamento das expectativas, né, das emoções, quem convive, né, Luciana, até os ouvintes, né, quem convive com adolescentes sabe o quanto é difícil para eles, né, o gerenciamento das expectativas, ainda mais hoje, né, alimentadas muito pela tecnologia, pelas redes sociais, né, a comunicação pelas redes sociais. Então, na maioria das vezes, esse gerenciamento, ele foge às expectativas, tanto do adolescente, e também são contraditórias, às vezes até a dos pais, né, ele tá numa fase em que ele tem que fazer uma escolha, mas ele opta pelo que a cultura dele, os pais trazem, ou porque ele o que ele convive, né, com a sociedade, ou com a comunidade dele, né, com a galera dele, né. Então, é bem dificultoso essa parte, né, bem complicada, gerenciar tanto as expectativas como as emoções. E na parte dos relacionamentos, você imagina um adolescente, né, que já também, né, já é uma fase de grandes mudanças, né, imagine ele que sofre desse transtorno, né, que tem esse transtorno, onde tudo para ele É mais rápido, tudo para ele tem que ser na hora, né? Age por impulsividade, acaba agindo, né? Por impulsividade. Então fica tudo mais difícil, e é difícil passar ileso nessa fase, né? Então não é incomum dificuldades adicionais também na área de saúde mental, né? Como transtorno de humor, ansiedade, né? E requer já uma atenção sobre isso.
Para você que está chegando agora, nós estamos conversando com a psicóloga Siglinde Salvan, que hoje fala sobre o transtorno de déficit de atenção, né? Me enrolei aqui, déficit de atenção e hiperatividade na adolescência. Siglinde, e como o TDAH, ele se expressa na adolescência?
Tá, vamos lá, né? Os sintomas, eles são os mesmos trazidos da infância já, né? A diferença é a intensidade, né? E os prejuízos, né? Que agora são diferentes. Na verdade, eles tendem a diminuir, até porque o adolescente, ele já começa a agir, né, por consequências, pela censura, né, que já habita nele. Então, esses sintomas, né, essas expressões tendem a diminuir, mas não que eles deixem de existir. Mas, falando dos principais, né, a impulsividade, a hiperatividade, né, um dos grandes obstáculos, Luciana, mais importantes, né, para confirmar um diagnóstico de TDAH é a impulsividade. E esse sintoma, ele desaparece, ele facilmente fica camuflado na adolescência, né? Então, durante a infância, ele tá lá, bem expressivo, mas ele tende a desaparecer nesse período, né? Então, não, ou não que ele não exista, né? Como a gente falou há pouco, né? Não que ele não exista, mas ele, ou não traga prejuízos, mas ele está lá. Então, existem evidências de que o TDAH, estudos, né, que o TDAH na adolescência, ele pode ser expresso por uma dificuldade especial, que é a tomada de decisão, né, o que acaba muitas vezes resultando, assim, em dificuldade, né, e até erro na escolha de qual faculdade fazer, né, qual curso, qual carreira, né, de trabalho, até porque, além de tudo, são jovens, né, 16 anos ali, que vai prestar o vestibular. Então, além do TDAH contribuir, né, para essa indecisão, ele ainda é um adolescente de 16 anos, né. E um ponto importante é falar sobre essa parte da impulsividade, né, e da hiperatividade, é direcionar a atenção para alguns comportamentos impulsivos relacionados ao uso abusivo de substâncias. Também, estudos já apontam que portadores do TDAH, eles têm 2 vezes mais chances de contrair vícios e ou abusar, né, de substâncias lícitas ou ilícitas, né, como álcool, nicotina e até drogas. Na verdade, o abuso ou o uso dessas substâncias, ele causa, né, uma melhora ali imediata para o indivíduo, né, um relaxamento, enfim. Mas isso não se sustenta, né, ao longo do tempo. Ao contrário, né, só vai agravar o quadro, né, com o passar do tempo.
Exatamente. Nós estamos conversando com a Siglinde Salvan, ela que é psicóloga e hoje conversou, né, conosco aí sobre a TDAH na adolescência. Siglinde, nós temos muito mais assuntos sobre este tema e aí nós na semana que vem nós vamos conversar mais sobre as dificuldades enfrentadas, né, pelos adolescentes aí com TDAH e vamos falar também sobre o tratamento na adolescência. Siglinde, obrigada pela sua participação aqui na CBN nesta sexta-feira.
Ah, eu que agradeço, Luciano. Um bom final de semana a todos que nos ouvem.